É esta realidade, irmãos, de nos darmos uns aos outros. Se queremos nos dar, temos que fazer como a Dionísia leu nesse versículo 16. Falaram frequentemente um ao outro. É tempo, irmão, de termos uma comunhão real. A gente às vezes pensa que está guardado para a volta de Cristo, é só vir todo domingo, todo sábado aqui na reunião, né? Participar de todas as reuniões. Isto é extremamente importante, porque são convocações celestiais de Deus. Mas, irmãos, é também, da mesma forma, extremamente importante nós termos convívio uns com os outros na prática. E isso vai nos guardar e vai nos preparar para a volta de Cristo. Gostaria de que os irmãos abrissem aqui em 1 João 3,18. Creio, irmãos, que o Senhor está nos chamando para algo prático mesmo. Uma doação prática. Porque se nós doamos nossa vida na prática, não vamos perder tempo com outras coisas. E vamos estar nos preparando poderosamente para a vinda de Cristo. Ali em 1 João 3,18. Vamos ler a partir do 16. Conhecemos o amor nisto. Que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Creio, irmãos, que é um tempo que de assumirmos, né, esta responsabilidade no nosso coração de uma forma maior. Sabemos que temos servido, né, sabemos que temos agido em benefício aos nossos irmãos e ao próximo. Só que é tempo de um maior amor em obra e em verdade, através de cada um das nossas vidas. Primeiro, para a edificação mútua entre nós e também para a edificação e a mensagem do evangelho para aquele que não conhece. Jesus, ele era extremamente preocupado com isso. Antes dele partir, no seu último tempo com os discípulos, ele começou a repartir essa questão do amor de uns para com os outros com eles. Porque ele desejava realmente que isso fosse uma obra real na nossa vida, bem prática. Ali em João capítulo, bem no final ali, quando ele fala com seus discípulos, no capítulo 13, ou melhor, no capítulo 14, ele lhes fala que ele quer que todos estejam com ele, para o lugar que ele está preparando. Diz ali no começo do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus inicia aquela pregação no cenáculo, mostrando para os discípulos que o que ele mais deseja é estar conosco na eternidade. Ele deseja, ele anseia por esse dia da sua volta, de nos levar para junto dele. É o grande anseio do Senhor. E deve ser nosso grande anseio também. Ele falou isso no intuito de levar a igreja, levar ali os discípulos a esse desejo de volta, da volta do Senhor e de estar preparado. E ele foi falando aos discípulos, e aí no capítulo 15, ele já repassa a responsabilidade para a vida deles, no versículo 16. Ele fala da videira verdadeira, dos frutos, e é esta vida prática que Jesus estava extremamente assim, desejoso de colocar no coração dos discípulos, para que eles realmente experimentassem essa virtude de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vo-lo conceda. O desejo, irmãos, nesse tempo é gerar fruto. Queremos estar prontos para a volta do Senhor? É só estar gerando frutos. É a melhor preparação, irmãos. Visite o teu irmão, receba o teu irmão. Sabemos que às vezes lembramos de visitas que fizemos ou recebemos que não saem mais do nosso coração. Porque houve grande visitação de Deus, houve testemunho, houve alegria no Espírito. Tenho certeza que cada um dos irmãos nunca se esquecerá de alguma visita ou algum visitante que vem à sua casa. Você se lembra como aquilo impactou a tua vida? Que você recebeu uma palavra de Deus naquele dia, ou você se doou e deu uma palavra de Deus para o teu irmão. Isso é preparação para a volta de Cristo, irmãos. É prática real de vida. Porque ali nós vamos experimentar aquilo que o Dionísio falou. É ali que você vai ver uma realidade. Uma realidade como a pessoa está vivendo, né? O que ela necessita. E Jesus estava realmente desejoso dessa experiência da igreja. Mas ele sabia de uma coisa, que era extremamente necessária uma visitação do Espírito Santo. E por isso, ele inicia ali a oração, agora ali em João 17. Foi sua última oração pública com todos os discípulos antes da sua morte. Jesus, nesse momento, estava com amor no seu coração muito grande. Mas, ao mesmo tempo, uma tribulação já muito grande também, porque a morte dele estava já muito próxima. E ele diz ali no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus disse, olha, eu cumpri a vontade do Pai, de amar até o fim aqueles que tu me deste. E depois, no 5, ele diz, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesse momento, Jesus não fazia mais nenhuma reivindicação. Na verdade, Jesus nunca fez uma reivindicação própria para ele mesmo, em todo o tempo que ele serviu na terra. E aqui, num momento de grande já luta na vida dele, ele faz um pedido tremendo ao Pai. Ele faz uma reivindicação não para ele mesmo. Ele reivindica por nós, para a nossa vida. Porque, glorifica-me tu, ó Pai, ele pediu. Nós sabemos que quando Jesus ascendeu os céus, e aqueles discípulos, 120, ficaram naquela casa, onde Jesus disse, ficai ali em Jerusalém, orando, esperando a vinda do Senhor. Ele foi, ascendeu aos céus, foi ao trono, e no momento que foi glorificado no trono, foi o momento que o Espírito Santo encheu aqueles discípulos com poder. Batizou-os com poder. Jesus, nesta hora, sabia dessa necessidade na nossa vida, irmãos, de uma vida cheia do Espírito. Porque uma vida cheia do Espírito vai ser uma vida que se doa. E se doando, vai preparar o outro e você mesmo para a vinda do Senhor Jesus. Que isso nos desperte, irmãos. Gere um despertamento maior no nosso coração de servir a Deus. De buscar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. De como servir, orar ao Senhor. O que eu posso fazer? Senhor, me mostra. Porque tudo tem que ser uma direção do Espírito Santo. O Senhor deseja que a gente se mova, irmãos. Deixe, né, como ali na vigília foi lido algo sobre o livro de Ageu, né? O profeta falou para Israel, saiam das casas forradas de vocês, né? Vão servir com coração alegre, vão reconstruir o templo. Na verdade, era reconstrução do próprio coração, doando ele para Cristo. Esta é a realidade que Ageu estava passando. É a linguagem espiritual que Jesus estava passando para os israelitas. E é a nossa chamada nesse tempo, irmãos. Sair das nossas casas e servir ou receber. A nossa casa é o melhor lugar, irmãos, para servir também. Primeiro a nossos filhos, claro, a nossa esposa, nosso marido. É o primeiro serviço poderoso em Deus. Mas depois disso, irmãos, a família de Deus e também ao próximo quando for necessário, né? Quando houver uma possibilidade de convidar alguém para pregar o Evangelho de Cristo. Jesus tinha esse coração nessa última oração dele. O amor dele estava fervente. Tanto é que no versículo 23, ele, no final da sua oração, ele ora tremendamente pela unidade da igreja, pela unidade dos irmãos, todos tendo um só coração. É necessário, irmãos, para vivenciarmos essa doação, não apenas uma vida só. É necessário ter um mesmo espírito com a igreja, para que essa doação realmente flua verdadeiramente. Olha o que ele diz no versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez no final da sua oração, ele lembra-se da vinda do Senhor, da volta dele pela segunda vez para arrebatar a sua igreja. E ele quer que estejamos perfeitos nele, irmãos. Perfeitos na unidade de uns para com os outros. O amor dele, ele termina no último versículo. Ele expressa o quanto ele fez esta oração cheio de amor. O amor que me tens amado, com que me tens amado, esteja neles. Glórias a Deus, irmãos. Podemos dizer que o amor de Deus por Jesus Cristo está em nós hoje. Graças a Deus, por causa desta oração, irmãos. Não pensemos nós que nós temos o amor de Deus por nós mesmos, porque nós aceitamos a Cristo, porque nós... Não. Tudo Ele, irmãos. Ele. Ele fez uma oração de grande amor diante do Pai, antes da sua morte. Dizendo... O amor, meu Pai, que tu tens por mim, esteja neles. Graças a Deus, irmãos. Glórias ao Senhor, que o amor de Deus habita em nós pela fé, irmãos. E que o Senhor respondeu. Deus respondeu essa oração de Jesus. Glórias a Deus. Nós somos uma resposta de oração. Somente isso, uma oração de misericórdia, de grande amor de Deus na sua aflição. Mas agora, irmãos, o Senhor deseja que nós tomemos esses mesmos passos de amor e de fé. Que o amor que em nós habita, habite no irmão, habite naquele que não conhece o Senhor. Agora, irmãos, é tempo de nós estarmos agindo, nos movendo, em direção ao outro. Abra ali em Romanos capítulo 15... Paulo passa ali instruções tremendas de amor e dedicação para os romanos. E creio que isso foi de grande fruto para eles, porque em outros textos diz que ele dava testemunho dos romanos, né, até da casa de César, na Bíblia, havia crentes ali que se doavam ao Senhor Jesus, porque provavelmente foram impactados por esta carta também. No capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: Mas nós, veja irmãos, agora é nós, o Senhor fez tudo por nós, e agora pede a nós que façamos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Fortes no que, irmãos? No amor que o Senhor nos deu, não na nossa capacidade, mas forte no amor que agora está em nós. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui está o segredo. E isso, às vezes, é muito difícil no nosso coração. Ah, eu não quero receber ninguém esse domingo, porque eu tenho planejado isso ou aquilo. Olha, se for depender de nós, nós sempre vamos ser, de alguma maneira, contrários a esse fluir. Por quê? Porque é uma guerra do espírito contra a carne, muitas vezes. Mas precisamos quebrar, romper essa barreira carnal que às vezes está no nosso coração e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Glórias ao Senhor. O lugar que mais somos edificados é quando estamos juntos aqui, como igreja, reunindo no nosso dia a dia. Onde trabalhamos, somos edificados, se servimos e amamos o outro. Nas nossas casas somos tremendamente edificados. Na casa dos irmãos somos tremendamente edificados. Sabemos, irmãos, e cada irmão sabe aqui, quando você vai e volta de uma visita num domingo à noite, você volta alegre, não é verdade? Teus filhos voltam alegres porque tiveram comunhão com outras crianças, foram edificados juntos. É um momento de prática. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. No capítulo 13, um pouco para trás ali, versículo 8. Aquele amor que Jesus, pela graça de Deus, colocou em nossos corações. Este é que nós devemos agora, irmão. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o amor com que vos amais uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Aleluias, irmãos. Um amor prático é o que nós devemos agora. É uma dívida que nós temos de amor para com nossos irmãos. Mas para isso, muitas vezes, temos que despertar do sono. Né? No versículo 11 diz assim, digo isto conhecendo o tempo. É o tempo da volta do Senhor. Nós estamos conhecendo esse tempo, irmãos. Que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Interessante que a experiência de Jesus, quanto mais ele se aproximava da morte de cruz, da ascensão, da glorificação, mais ele se dedicava a servir contundentemente os discípulos. Mas ele se aproximou deles. E por último, no Getsêmani, chamou três. Olha, estejam bem próximos de mim. Ali ele mostrou, irmãos, que não podemos andar isolados. Temos que andar em um só espírito com a igreja. Nem Jesus, irmãos, ele procurava sempre estar perto deles. Ele não se isolou no último momento ali de luta. Ele chamou três dos seus discípulos perto dele e disse, ó, fica aqui perto de mim que eu vou estar orando. Um grande engano nesse tempo de perdermos o fluir do Espírito e de nos afastarmos e nos prepararmos da volta de Cristo é o isolamento. Nunca nos isolemos da igreja, ficamos juntos com a igreja em um mesmo Espírito. Isso está escrito, irmãos, em Filipenses. A questão de andar em um só espírito com a igreja está escrito na Bíblia. Veja ali em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Ser um com a igreja, irmãos, é estar sendo preparado para a volta de Cristo. Se em algum momento, às vezes, o nosso sentimento é diferente desse, é um engano e é um perigo iminente. Veja o que diz no versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Glórias ao Senhor, irmãos. Desejamos estar com um só espírito, juntos. Num mesmo espírito. Porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Quanto mais andamos em um mesmo espírito com os irmãos, com a igreja, mais vai haver liberdade em nossa vida. Liberdade para servir, para ser servido. Liberdade para abençoar, para ser abençoado. Creio que esta parte, irmãos, é algo que muito me impactou quando criei no Senhor. E principalmente, quando em 99 eu subi aquelas escadas e vi a canção de amor dos irmãos ao Senhor. Senti, junto com a Irisa, naquele dia, um grande amor de Cristo. Um só espírito ali, os irmãos cantando, louvando ao Senhor, impactou meu coração aquilo. Nunca mais vou esquecer disso. E creio que a igreja tem andado no mesmo espírito. E irá ser aperfeiçoada nisso, cada dia. Mas temos que estar atentos, irmãos, que o engano de Satanás é sutil. E muitas vezes, em algum momento, ele tenta nos tirar desse mesmo espírito. Com muitas coisas. Às vezes, nosso próprio eu quero isso, o outro quer aquilo. Mas o que é de Cristo? Aí que está a pergunta que temos que fazer. O que agrada ao Senhor? Então temos que andar segundo a palavra de Deus que agrada ao Senhor. E a palavra de Deus está viva na igreja. Não tem outro lugar que a palavra de Deus está viva como na igreja, junto com os irmãos. Então, isso nos vai levar a uma coisa tremenda, irmãos, que está no mesmo versículo. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Irmão, sabe o que é ser um com a igreja? É combater em oração com o mesmo ânimo. Vou dar um exemplo aos irmãos. O Juvenal está ali em Londrina. Está batalhando pela fé daqueles irmãos. Nós, no mesmo espírito, intercedemos por ele e pelos irmãos ali. Esse é um exemplo que dou. Ou mesmo, hoje de manhã me compadeceu, né? A irmã vem a dizer que a irmã foi hospitalizada. A igreja se levanta e ora para que a irmã seja sarada ali no hospital. A Natália está doente, a igreja está clamando para que ela seja sarada. Estamos em um mesmo espírito orando. E você? Você já visitou algum desses enfermos? Essa é a vida prática, irmãos. É termos esse ânimo de juntos batalharmos. Cada um exercendo o dom que Deus lhe deu. Eu achei tremendo, irmãos, porque às vezes podemos perguntar assim, mas para que eu sirvo? O que eu posso fazer? Olha, o que você pode fazer é abrir tua casa. É a primeira coisa que você pode fazer. Que não há impedimento algum. Não há necessidade de nenhum dom especial para fazer isso. Mas Deus vai fluir através de um dom na tua vida quando alguém te visitar. Me impactou esses dias em Paranaguá, o Juvenal falou assim para os irmãos, numa ministração à noite. Às vezes nós não sabemos qual é o nosso dom, o que temos que fazer, como amar. Aí ele leu Romanos 12 para os irmãos. Ele disse assim, simplesmente, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso é o nosso culto racional. É algo consciente que você faz. Você apresenta teu corpo. Às vezes, irmãos, apresentar o corpo é simplesmente o fato de você estar presente no lugar que Deus quer. E aí Deus pode, naquele momento, te usar através de um dom que você nem espera. Às vezes alguém, né, pode dizer, ô, irmão, me ajude nesse serviço aqui. Glórias a Deus, irmão, vá. porque você está apresentando o teu corpo. Mesmo não sabendo o que fazer, como fazer muitas vezes, irmãos. Mas você indo, o Senhor vai te encher do poder de Deus naquela hora e vai te ajudar a executar aquele serviço. E poderá te usar poderosamente naquela situação também. Sinceramente, irmãos, eu não tenho capacidade alguma de falar aos irmãos. E me lembro naquele dia, naquela chácara, eu me coloquei diante do Senhor e disse, Senhor, eu não tenho capacidade alguma de servir os irmãos. Mas eu vou apresentar meu corpo. Eu vou me apresentar para servir. Não tenho nenhuma glória nisso. Mas é uma realidade, irmãos. Temos que nos apresentar. Apresenta teu corpo como sacrifício vivo, santo a Deus. E Deus vai fazer algo através da tua vida. Se você ler em casa depois, Romanos 12. Você vai ver que depois ele fala dos dons, depois dessa experiência. Ainda em Filipenses 2, queria ler mais alguns versículos. É tempo de termos, sentirmos o mesmo, irmãos, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Filipenses 2, portanto, se há algum conforto em Cristo. Olha, irmãos, o tempo da vinda do Senhor é um tempo difícil e vai se tornar mais difícil. Só que nós vamos ser confortados nessa posição de sentir o mesmo. Se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glórias ao Senhor, irmãos. Sentir o mesmo é não atentar para o que é propriamente seu. Mas cada um de nós, isto aqui é algo pessoal, irmãos. Cada qual, criança, jovem, velho, adulto, cada um de nós também para com o que é dos outros. Isso que a Dionísia falou é uma realidade espiritual. Se você se doa e atenta para o outro, você vai ser abençoado. É um sentimento, irmãos, realmente de amor. Que o Senhor nos preencha com esse amor dele mais e mais, irmãos. Que aquela oração do Pai seja respondida mais e mais na nossa vida. Que o amor dele realmente nos dê um desejo real de servir com o nosso ser. No capítulo 3, versículo 16, ainda para finalizar. Nós podemos dizer, Senhor, mas eu já tenho feito isto, aquilo, né? Tenho me doado aqui, ali. Glórias a Deus. Louvado seja Jesus por isso. Glórias ao Senhor. Mas o Senhor nos incentiva mais, irmãos. Ali diz, vou ler o versículo 15 também. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Glórias ao Senhor. Naquilo que já chegamos, continuemos firmes nisso, mas abundemos ainda mais, sintamos o mesmo, na mesma regra de Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias ao Senhor. Aguardamos novos céus e nova terra. Um corpo transformado segundo a glória de Deus. E enquanto este dia não chega, irmãos, que a nossa vida seja uma doação. para isso, irmãos, é necessário que permitamos este batismo de amor na nossa vida. Se você está cheio de amor, glória a Deus, irmão. Mas se você percebe que precisa se encher mais do amor de Cristo, a partir de hoje, doe teu coração. E o Senhor vai fazer isso, porque Ele prometeu. Amém? Tenha um momento de oração, aí mesmo no teu lugar. Coloque-se diante do Senhor, né? Peça que a doação na tua vida, o amor de doação, aumente. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na tua vida. Em tudo aquilo que Ele já tem te usado. Glórias ao Senhor.